Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2020. A apresentação está disponível para download no website www.internationalnewcompany.com/ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nessa conferência estão presentes os senhores Milton Maia Alves, CEO da IMC, Maristela Nascimento, diretora financeira, e Luiz Felipe Brizaola, diretor de relações com investidores. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Milton. Por favor, senhor Milton, pode prosseguir.
Bom dia a todos e bem-vindos à teleconferência da IMC para os resultados do segundo trimestre de 2020, em que iremos fornecer informações relacionadas ao desempenho da companhia no período, além de comentar sobre o período desafiador que estamos passando com a questão do Covid-19. Primeiro slide destaca que encerramos o segundo trimestre de 2020 com 492 restaurantes, sendo 240 restaurantes próprios. No slide 3, gostaria de comentar sobre os resultados do segundo trimestre e os efeitos do Covid-19 nas operações da IMC. Nossa receita consolidada caiu 62,5%, com o fechamento momentâneo de nossas operações em função da pandemia de Covid-19. O EBITDA ajustado foi negativo em 27 milhões, com a margem negativa de 18%. O prejuízo líquido no período foi de 382,8 milhões de reais, impactado principalmente pelo efeito não caixa de impairment de ativos, que explicarei mais à frente. As vendas mesmo às lojas IMC consolidado pro forma, incluindo as operações de Pizza Hut e KFC, apresentaram a queda de 63%. O consumo de caixa de operações no período foi de 36,3 milhões e a nossa dívida líquida atingiu aproximadamente 416,9 milhões. Aqui é importante destacar que o caixa ainda não conta com os 372 milhões da nossa oferta de ações que aconteceu em julho. No próximo slide, mostramos o desempenho das mesmas lojas nos últimos meses das nossas principais operações. Podemos observar uma tendência positiva na recuperação das vendas do frango assado, KFC, Pizza Hut e Margaritaville, apesar de ainda operarmos com horários reduzidos em parte das lojas. Importante destacar que a base de lojas utilizadas são somente as lojas que ficaram todos os dias abertas dentro de cada mês. No slide 5, destacamos o same-store sales consolidado da IMC em moeda constante e em reais. Aqui gostaria de enfatizar o efeito do câmbio nas operações da IMC, que faz com que nosso same-store sales consolidado saia de 37,2% negativo para 28% negativo na primeira quinzena de agosto. No slide 6, destacamos a nossa operação de delivery ao longo das últimas semanas. Seguimos com a manutenção dos altos níveis de vendas, mesmo com a reabertura dos balcões. Esse é um indicador importante, mostra que o delivery é um canal que adiciona e não canibaliza vendas. Adicionalmente, avançamos com o projeto Small Box da Pizza Hut, que será lançado ainda esse ano. Essa loja terá uma metragem quadrada reduzida, funcionará somente em horários com alta demanda e será focada somente no delivery e to go. Quanto aos aplicativos próprios, o da Pizza Hut já está em processo de atualização, o do KFC devemos lançar em breve, ainda esse ano, e o do Frango Assado será um aplicativo focado nos motoristas de ônibus e funcionará como um CRM. No próximo slide, comentamos um pouco mais sobre os eventos de redução de despesas. Seguimos com o quadro reduzido. Nos Estados Unidos, conseguimos acessar o Paycheck Protection Program, que financia a folha de pagamento e os aluguéis de nossas operações. Acessamos uma linha de 11 milhões de dólares, que se atingirmos certos índices de manutenção de emprego, o valor pode ser perdoado. Adicionalmente, vemos potenciais de eficiência no pós-pandemia, com a readequação dos quadros de pessoal, simplificação de cardápio e treinamentos via software Zoom. Próximo slide, comentamos sobre a nossa oferta de ações que foi realizada em julho, onde emitimos 90,4 milhões de ações e uma oferta restrita de 384 milhões de reais. O foco principal da captação é a expansão das nossas principais marcas, como Frango Assado, KFC e Pizza Hut, além da aquisição de franqueados. Contamos com marcas valiosas em seus respectivos segmentos e mercados fragmentados e que apresentavam taxas de crescimento atraentes no período pré-pandemia. Adicionalmente, acreditamos que o pós-pandemia será um mercado com menor concorrência e com maior disponibilidade de pontos bem localizados. E vemos a AMC como uma das protagonistas no segmento de alimentação. No slide 9, falamos um pouco da atual situação das operações e as perspectivas baseadas nas informações divulgadas pelos governantes, companhias e na mídia. No nosso negócio de rodovias, contamos com todas as nossas ruas abertas e a recuperação do tráfego de rodovias vem contribuindo para a recuperação nas vendas. Nos aeroportos, seguimos com 5 caterings operando e o tráfego aéreo vem mostrando uma evolução positiva mês a mês. Em Pizza Hut, KFC e outras marcas, seguimos avançando conforme shoppings vão aumentando seu horário de funcionamento. Nos Estados Unidos, estamos com as 23 lojas abertas, porém ainda com restrições de horário de funcionamento e capacidade. Destaque aqui para a inauguração da nova loja no Bayside, Miami, no início de julho. E no Caribe, seguimos com o aeroporto do Panamá fechado e com expectativa de abertura no dia 22 de setembro. E na Colômbia, os voos começam a ser retomados agora no início de setembro. Agora, no slide 10, demonstramos a nossa base de lojas no dia 17 de agosto. Naquela data, contamos com 383 lojas dos sistemas abertas, 170 próprias, sendo que 273 contavam com delivery, 100 sendo próprias. Agora, no slide 11, temos o bridge de EBITDA ajustado, que foi negativo em aproximadamente R$ 27 milhões de reais no trimestre, refletindo os impactos da pandemia do Covid-19, excluindo os itens especiais que irei comentar no próximo slide. As operações brasileiras, incluindo G&A e outros, totalizaram o EBITDA ajustado negativo em R$ 46 milhões. Nos Estados Unidos, o EBITDA do período foi positivo em R$ 19 milhões, beneficiado pelo PPP do governo americano, enquanto no Caribe, o EBITDA foi próximo a zero. Agora, no slide 12, detalhamos um pouco mais. Os itens especiais totalizaram R$ 389 milhões no trimestre. Do total, temos R$ 324 milhões advindo do impairment de ágio em virtude da redução do valor operável das operações de Viena, Batata Inglesa e aeroportos no Brasil. Queria destacar três pontos aqui. Primeiro, que a boa parte desse impacto é só contábil, sem impacto no nosso caixa. O segundo é que o benefício fiscal desses ágios, em função da aquisição das marcas, já foram utilizados. E terceiro, o impairment foi realizado, nós fechamos lojas nessas operações e incorporamos um novo cenário com o efeito da Covid-19. Agora eu gostaria de passar a palavra ao nosso diretor de relações com investidores, Luiz Felipe Rezaola, para explorar com mais detalhes os resultados. E voltarei mais tarde para as nossas considerações finais.
Obrigado, Milton, e bom dia a todos. No slide 13, mostramos o desempenho dos negócios no Brasil, com receita caindo 58,5%, queda que foi minimizada pela adição dos negócios de Pizza Hut e KFC, e o EBITDA ajustado negativo em 46,4 milhões, refletindo o impacto da pandemia de Covid-19. Indo agora para o frango assado, a receita operacional reduziu 52,1%, com o resultado operacional ajustado negativo de 7,2 milhões. A redução no tráfego das rodovias e o horário reduzido nas lojas impactaram nossas operações de restaurante. Por outro lado, mudamos nossa estratégia nos postos e o foco em caminhões minimizou a queda de receita na operação. No slide, comentamos o desempenho de aeroportos. A receita reduziu 93,7%, enquanto o resultado operacional ajustado foi negativo em 5,7 milhões. A queda de 88,7% no tráfego de voos nos aeroportos em que operamos foi o principal fator por trás do desempenho do segmento. No negócio Pizza Hut, KFC e outros, a receita caiu 39,3%, minimizada pela adição das operações de Pizza Hut, KFC ao final de novembro de 2019, e o resultado operacional ajustado foi de 16 milhões negativos. O fechamento de shopping foi o principal fator por trás do desempenho e que minimizamos com a expansão do canal de delivery das marcas. Passando para o slide 17, falamos sobre as operações nos Estados Unidos que apresentamos em moeda local. O impacto da pandemia do Covid-19 fez com que a nossa receita reduzisse em 70,1%, mas o EBITDA foi positivo em 3,7 milhões de dólares, impactado principalmente pelo PPP do governo americano, que financia a folha de pagamento e os aluguéis. No próximo slide, examinaremos as operações do Caribe. Para uma melhor comparação, apresentamos os números em reais e na moeda constante. A receita operacional reduziu 92,8% no período, enquanto o EBITDA foi próximo de zero. A suspensão de contratos de trabalho e a renegociação de aluguéis foram os pontos que minimizaram a queda de receita, dado que os aeroportos ficaram fechados durante todo o período. Por fim, no slide 19, comentamos o fluxo de caixa da empresa. No segundo trimestre de 2020, em função do cenário operacional desafiador, o consumo de caixa após o CAPEX e manutenção foi de aproximadamente 36,3 milhões. Na variação de caixa líquido, realizamos um investimento de 22,9 milhões na abertura de Pizza Hut, KFC e lojas nos Estados Unidos. Impactou o nosso fluxo de caixa. Lembrando que os recursos levantados na oferta de ações somente entraram no caixa em julho, então esse número ainda não tem os 372 milhões que nós levantamos. Encerro aqui meus comentários e passo a palavra ao operador para iniciar a minha sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Por gentileza, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Carlos Herrera, de Condor Insider.
Alô.
Senhor Carlos, pode prosseguir.
Bom dia, eu me chamo Leandro Piva, eu falo em nome do Carlos Herrera, que ele não pôde estar presente. Eu farei as indagações aqui no nome da Condor Insider. Primeiramente, vocês possuem uma noção de como deveria ser a volta em relação à normalidade no plano de crescimento da época da entrada do Pizza Hut? Se na prática vocês veem alguma redução em relação ao plano de crescimento apresentado na época? Se sim, qual é o tempo previsto de atraso? Muito obrigado.
Obrigado, Leandro, que é o Milton. A gente descontinuou o guidance de abertura de lojas que a gente tinha antes, logo antes da oferta de capital, mas o objetivo nosso, e foi o objetivo explícito da captação de recursos, é acelerar a abertura de lojas próprias de KFC, Franga Salva e Pizza Hut. Então, por enquanto, a gente não está dando guidance, mas o nosso objetivo, e claramente explicitado na oferta, é, na verdade, acelerar esse plano. Tá bom? É o que dá para falar, okay. Por enquanto a gente não dá guidance.
Tudo bem. Muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Francisco Vila, de Lugano Capital.
Bom dia, Milton, Maristela. Eu queria entender um pouquinho melhor o impacto que vocês estão estimando da entrada de novos agregadores, principalmente em KFC. Quando a gente olha o breakdown por marca, eu acho que fica claro que das marcas da companhia, a que recuperou mais rápido e a que estava com o maior same store sales em janeiro e fevereiro era a KFC. Quando a gente olha também o potencial de crescimento da marca em relação aos competidores, principalmente Burger King e McDonald's, ela também ainda tem um potencial de crescimento muito grande. Então, eu queria que você, se pudesse dar um pouquinho de cor de como que você acha que vai ser o impacto da entrada de iFood e Rappi no KFC. Entender um pouquinho melhor como que está a questão de mercado de capitais da companhia, quando a gente olha depois da renegociação das debêntures, teve um aumento expressivo da liquidez do papel. Hoje a gente tem visto um volume médio negociado de 50, 60, às vezes até 70 milhões de reais por dia, que dá de 5% a 7% do market cap sendo negociado por dia. Eu queria entender quanto que isso representou um aumento do número de investidores. Eu até atualizei no site da B3, mas acho que a informação dele está bastante desatualizada, está com um número extremamente baixo ainda de número de investidores, pessoas físicas e institucional. E com relação ao use of proceeds da oferta, eu queria que você pudesse explicar um pouquinho melhor. O que eles divulgaram é 50% para a expansão de frango assado, Pizza Hut e KFC, 30% para M&A de Pizza e KFC e 20% para capital de giro. Então, eu queria entender um pouquinho melhor o quanto que isso daí já está em andamento, se já tem alguma coisa engatilhada para acontecer no curto prazo. Acho que tem uma competição provável aí de Madeiro vindo para a estrada, até teve uma notícia que saiu na Sumo ontem, eles estão com um projeto aí do Parada Madeiro. Então eu queria entender um pouquinho melhor esses 185 milhões que devem vir para a expansão e o resto de proceitos para a expansão orgânica, para a expansão via M&A, se você puder pegar um pouquinho mais de cor nesses três pontos. Obrigado, bom dia.
Tá. Ah, obrigado, Francisco. Vamos lá. No primeiro ponto, de abrir para outros agregadores, a experiência que a gente mostra é que quando a gente abre de alguns agregadores a exclusividade, parece que são pockets diferentes. Então, em geral, quando você sai de exclusividade de um agregador só e aumenta para outro, a gente tem um aumento importante de vendas. Obviamente, isso compensa um pouco disso, porque as taxas ficam diferentes. No caso específico do KFC, o KFC tem exclusividade com o Uber Eats até outubro. Com certeza, o que deve mudar a partir daí é que deve entrar um aplicativo próprio do KFC, que já está em fase final de desenvolvimento, e a gente está tendo conversa com diversos agregadores, Uber Eats e todos os outros, para entender uma abertura. Em geral, a abertura para mais agregadores significa mais vendas. A gente olha as duas coisas, não só venda, como também última linha, mas a expectativa de aumento, sim. E, no mínimo, com certeza, terá o aplicativo próprio do KFC. Tá? Enquanto o Luiz Brizola levanta os números aí de pessoa física, para te dar um pouco mais de detalhe, vou falar um pouquinho de user proceeds. O user proceeds é isso mesmo que a gente falou detalhou na oferta. Metade é para acelerar lojas próprias de KFC, Pizza Hut e Frango Assado. A gente já está avançando de maneira forte na busca de novos pontos. Né? E reforço o que a gente colocou na apresentação. Existe uma disponibilidade muito grande de pontos bastante interessantes, em condições boas de real estate, para parte da lógica da oferta. Então, a gente está acelerando essa abertura de lojas. Obviamente, do dia que decide um ponto, assina, constrói, inaugura, você tem aí 3-4 meses de distância. Então, você provavelmente vai ter uma retomada de volta de abertura de lojas no quarto trimestre, de maneira mais expressiva. Com relação à estrada, é um mercado super interessante, que tem essencialmente Grau e Frango Assado como os principais players. A gente escuta vários players frequentemente dizendo que vão entrar nesse segmento. E eu acho que é bom para o mercado como um todo, um mercado muito carente. Só no estado de São Paulo, o mercado é estrada, né? Existem 1.100 postos com restaurantes de estrada. Só no estado de São Paulo, o Frango Assado tem 24 desses 1.100. Então, a gente vê como bem-vindo uma melhora aí de uma profissionalização da competição nas estradas, e a gente também tem planos bastante interessantes para o Frango Assado, potencializado com a nossa cozinha central. Então, a gente é um dos carros-chefes do crescimento, Frango Assado, Pizza Hut e KFC. Vou passar agora para o Luiz comentar sobre aumento sobre base acionária.
Francisco, obrigado pela pergunta. A IMC, assim como a própria Bolsa, também houve um aumento de número de investidores de pessoas físicas. Estou abrindo aqui no cenário de referência, que a gente passa essa informação para vocês em maiores detalhes, mas a gente teve sim um aumento expressivo. A gente, quando eu pego a... Posso responder no final da conferência? Só para eu pegar o número correto aqui para fazer a diferença para você. Eu volto aqui.
Eu queria só pegar carona na resposta do Milton, que ele estava falando sobre cozinha central. A gente está vendo aqui na divulgação que a companhia está trabalhando com praticamente metade do quadro de funcionários que tinha em dezembro de 2019. Se vocês pudessem explicar um pouquinho para a gente qual patamar vocês acham que deve se estabilizar esse número? Se a expectativa é que se estabilize um pouco abaixo disso com uma nova reestruturação com base no cardápio reduzido e nas eficiências da cozinha central, ou se não, se o número deve se estabilizar um pouco acima desse número de 50% que está atualmente.
Com certeza, Luizão, Milton, Francisco, perdão. Com certeza o número é maior, a gente está 50% porque o volume de vendas está baixo. Mas a gente deve ter um ganho de eficiência em diversas frentes aqui, tá? A gente tem ganho de eficiência, porque a gente revisitou e aprendeu novas maneiras de trabalhar. Por exemplo, a simplificação de cardápio gera simplificação de mão de obra também. Então, algumas simplificações vieram para ficar. Outra redução de mão de obra que a gente tem versus dezembro tem a ver com fechamento de lojas de maneira permanente, lojas que eram deficitárias, então esses funcionários não voltam. E, por último, como você bem lembrou, é a cozinha central. A gente inaugurou em dezembro e estava implementando ao longo do primeiro e segundo trimestre. E parte dos ganhos da cozinha central, especialmente no frango assado, é redução de mão de obra direta na ponta em troca de tecnologia. Por exemplo, o pão de semolina, a gente tinha 96 funcionários dedicados para essas funções de pão de semolina, que são feitas agora de maneira centralizada. Sobram 20 e poucos funcionários na loja, não dedicados, atendentes que olham, que fazem a função final do pão e de atendimento. Então, existe um número, a gente não dá esse guide também, peço desculpas, mas existe um ganho de eficiência, sim, por causa da cozinha central, que já está 100% implementado. Então, a gente não vai voltar aos níveis de dezembro, é muito inferior, mas é com certeza bem maior do que tem hoje. Hoje a gente está nesse nível porque as vendas estão no nível muito baixo ainda.
Ok. Francisco, voltando aqui para a sua pergunta, a gente vinha com uma média de 5 mil investidores no fim do ano passado. Esse número aí ele já é mais de... Alô?
Sim.
Hoje são mais de 40 mil. Então, assim, houve uma base, sim, uma bolsa aumentou, e a gente precisa também a nossa base de investimento.
Ok, excelente. Muito obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por gentileza, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A próxima pergunta vem de João Mamed, do Itaú.
Oi, pessoal, bom dia. Eu queria pegar um gancho nesse último questionamento aí do Francisco sobre a questão da eficiência, né? Eu sei que é difícil a gente falar nesse momento que a gente está vivendo um turbilhão, né? Um apocalipse, eu diria, por causa da venda bastante deprimida em função da quarentena, da Covid. Mas como vocês mesmos mencionaram, assim, o número de funcionários foi reduzido, claro que pode ser que volte um pouco, deve voltar um pouco a crescer na medida que a venda volte, mas não, obviamente, como o Milton já levantou, para os níveis de antigamente, porque você tem uma eficiência gerada pela cozinha, etc. E você hoje cresce em formatos bastante rentáveis, né? Pizza Hut, KFC, o próprio frango assado, né? Aliado a isso, você tem uma valorização cambial que vai te ajudar bastante, está te ajudando, mas vai ficar muito mais claro quando a operação dos Estados Unidos tiver uma normalização também, né? Então, eu queria entender como é que a gente olha para essa margem no longo prazo, porque se a gente olhar para o passado, ali não vai servir de muita coisa, de muita base para a gente projetar, né? Então, aquelas margens ali próximas a duplo dígito, eu entendo que olhando para frente, com tudo normalizado, com a venda, tá, a gente deve enxergar um número bastante maior do que esse, né? Em função do mix de formato melhorando e em função desses ganhos de eficiência com a cozinha. Então, vocês puderam dar uma direção assim, para a gente, como é que vocês enxergam isso olhando 2, 3 anos à frente? De novo, esse momento, acho que é um momento que é difícil a gente falar qualquer coisa porque tem a questão da venda bastante deprimida, ainda que vocês mostraram em alguns formatos uma recuperação bastante interessante, né? Frango assado, KFC, como vocês já mencionaram. O próprio Estados Unidos, mesmo com uma baita restrição de capacidade, recuperando bem. Então, eu queria entender o que vocês veem em termos de normalização e de margens dessa operação? Obrigado.
Ah, essa é uma ótima pergunta, Mamede. A melhor maneira de olhar isso aí, de novo, não bagagem essa imagem, mas você olha realmente mix. Se você olhar para os números mesmo de 2019 ou para trás, onde a gente tinha menores margens era o segmento de shoppings, quando não incluía Pizza Hut KFC. No ano passado, a gente divulgou o resultado de novembro e dezembro de Pizza Hut KFC. Se você olhar os segmentos que a gente deve crescer mais, que é frango assado, Pizza Hut, KFC, e eles irem ganhando, com a abertura de novas lojas, eles irem ganhando percentual no mix da MC como um todo, e o segmento de shoppings antigo perdendo, só aí a gente já ganharia margem de uma maneira geral na MC. Mas tem um ponto importante também, que é toda a diluição do overhead da MC, né? A MC tem um overhead que comporta um crescimento significativo de lojas sem crescimento expressivo dele, então deve ter uma alavancagem operacional aí no nível corporativo também. Então a tendência é de crescimento. Se, ao implementar o plano de concentrar nessas três marcas, a tendência é de crescimento, e tem o ponto que você falou, que ele é super importante. No ano passado, mais da metade do EBITDA da IMC era em dólar, com um dólar próximo de R$4. Quer dizer, a gente já está muito acima disso aí. Obviamente, os números estão distorcidos porque a performance lá fora ainda está complicada. Mas, uma vez normalizada a situação, a gente deve ter um ganho. Dá para modelar um ganho importante nisso aí.
Não, legal. Obrigado, Milton. Eu sei que no primeiro trimestre vocês divulgaram um exercício bastante interessante, né? Onde você pegava o câmbio recorrente, né, naquele momento de 5,5 mais ou menos, e adicionavam a anualização de Pizza Hut KFC. Você estaria rodando nesse exercício em 2019 um EBITDA de próximo a 200 milhões, né? Talvez esse número seja uma base interessante para a gente olhar hoje, né? Pegar esses 200 milhões e acreditar que, se você continuar crescendo, você deveria fazer disso para mais num ano normalizado. Parece fazer sentido?
Não, de novo, peço desculpas, a gente não pode dar guarda para o futuro, mas o exercício que a gente fez foi um exercício simples, olhando o ano de 2019, para ilustrar a ordem de grandeza do efeito positivo que a gente deve ter por ter uma operação grande e dolarizada. Vale a pena revisitar esse release do primeiro trimestre, sim, para ter um pouco mais de cor nesse sentido.
Legal. Tá bom. Obrigado, Nilton.
Valeu.
A próxima pergunta vem de Felipe Pasquinte, de Mirai.
Bom dia, senhores. Obrigado pela oportunidade. Eu queria entender, quando vocês, depois desse baque do segundo trimestre, quando vocês têm a operação gerando caixa operacional, claro que excluindo a parte de capex que vocês precisam fazer, e se vocês têm expectativa de como a companhia deve estar no any rate, considerando a informação que tem hoje, lá em dezembro. Para saber como é que a gente vai abrir o ano de 2021, que eu entendo que vocês sofreram um baque operacional muito forte com a pandemia. Eu acho que a história aqui é uma história de normalização de resultados, e eu queria entender qual é a visão da administração com relação a isso. Muito obrigado.
Não, é uma excelente pergunta, e é talvez o grande foco nosso desde que começou a pandemia, é tentar concentrar em caixa. Eu queria chamar a atenção, na página 19 da nossa apresentação, a gente menciona a geração de caixa exatamente depois de capex manutenção. Então, um consumo de caixa no segundo trimestre de 36,3 milhões. O que eu posso garantir é o seguinte: junho foi muito melhor em geração de caixa do que abril, que era o primeiro mês do início das grandes das alterações que a gente foi... que a gente foi implementando. Apesar da gente não vai dar, enfim, infelizmente, eu sei que todo mundo gostaria de ouvir um guidance, a gente não está podendo dar guidance no momento,
era um consumo de caixa de 36,3 milhões no trimestre, onde o início das ações começaram a ser implementadas no finalzinho de março e início de abril. E se você aliar isso com a retomada de vendas, que a gente já deu um pouco mais de informação, de julho e agosto, vai ter uma retomada forte, a gente gostaria de... Não é uma loucura imaginar que a gente possa estar, pelo menos, neutro ou próximo disso num futuro próximo. Tá? Só olhar o consumo de caixa que a gente já tinha, as atuais que foram feitas e a retomada de vendas. Por ali dá para tentar fazer algum pouquinho de conta, a gente não, só não tem dado esses ganhos por enquanto. Tá bom?
Ok. Então você acha que, dada a recuperação, já está falando mais no break-even operacional e o que está consumindo caixa, no caso, ainda assim, é a atividade de CAPEX. E, ok, minha dúvida aqui é quando que eu vou começar a adicionar, né? Porque eu entendo que se você ficar consumindo todo... Acho que a ideia aqui é você manter a sua posição de caixa, enquanto que a atividade de investimento é meio que financiada pela parte de... pela geração de caixa operacional. Senão você vai ter um novo problema de liquidez em 21, provavelmente.
É uma ótima pergunta. Acho que como a gente não dá guidance de informação futura ou perspectiva, é a dificuldade de responder diretamente a resposta à pergunta. Mas eu acho que um dos highlights, apesar de ter sido um consumo de caixa significativo, a gente conseguiu controlar bastante o que poderia ter sido esse consumo de caixa nesse que foi o pior trimestre da história da companhia. Então, se você olhar que esse número médio, na verdade, não era muito pior em abril, melhor em junho, a melhoria de venda já veio, a gente não deveria estar muito longe de um equilíbrio aí.
Ok.
Obrigado.
Pergunta no webcast? Não.
Eu aguardo enquanto coletamos as perguntas. Senhor Luiz, pode prosseguir com a pergunta do webcast?
Nós vamos ter outra pergunta aqui na webcast, segundo o sistema.
Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Milton para as considerações finais.
Ah, queria mais uma vez agradecer a todos aí pela presença no Conference Call e nas perguntas, colocar o departamento de RI à disposição para tirar dúvidas adicionais. E, enfim, é um trimestre muito complicado, mais complicado da história da companhia, mas tem sinais aqui de recuperação de vendas, de controle de consumo de caixa e de perspectivas de crescimento muito interessantes para a MC. A gente segue confiante aqui na recuperação, principalmente pela qualidade das marcas que a gente tem. Um abraço a todos e um bom dia.
Obrigada. A teleconferência da IMC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.